Como práticas que integram corpo e mente podem contribuir para a prevenção de doenças, a redução do estresse e a construção de hábitos mais saudáveis no dia a dia. Vamos falar sobre os cuidados com a saúde respiratória durante o inverno. A médica otorrinolaringologista doutora Kênia Assis Chaves explica por que rinite, sinusite e outros problemas respiratórios costumam se agravar nesta época do ano e compartilha orientações para prevenir crises e desconfortos. E no quadro Pergunte ao Doutor, vamos conhecer os avanços da ortopedia moderna. O doutor José da Mota Neto, especialista em ombro e cotovelo, explica como novas tecnologias estão transformando cirurgias, tornando os procedimentos mais precisos, seguros e favorecendo uma recuperação mais rápida para os pacientes. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com líderes mundiais nesta segunda-feira durante a cúpula do G7 realizada em Ivry-Lis-Bains, na França. No encontro, ele afirmou que os Estados Unidos e o Irã assinaram um memorando preliminar para encerrar o conflito no Oriente Médio e reabrir o Estreito de Hormuz à navegação. Após anunciar o acordo, Trump diz que pretende direcionar esforços para tentar avançar em negociações de paz, envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, além dos conflitos no Líbano. O tema será discutido com outros líderes do G7 em meio à expectativa de novas conversas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A cúpula acontece entre os dias 15 e 17 de junho e reúne algumas das principais economias do mundo. Além das guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, os líderes devem tratar de temas como desequilíbrios econômicos globais, minerais críticos, inteligência artificial e segurança internacional.
Tribuna no Ar.
Pesquisa BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira, mostra o presidente Lula à frente do senador Flávio Bolsonaro em cenários simulados para a eleição presidencial de outubro. No primeiro turno, Lula mantém a liderança nas duas simulações apresentadas pelo levantamento. Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 6 pontos de vantagem, acima da margem de erro da pesquisa. No levantamento anterior, os dois estavam em empate técnico no limite da margem. A pesquisa também aponta a rejeição dos dois nomes e a avaliação do governo federal. O Instituto Nexus ouviu pouco mais de 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de junho em pesquisa contratada pelo BTG Pactual. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A inteligência artificial deixou de ser um tema restrito a grandes empresas de tecnologia e passou a fazer parte da rotina de organizações dos mais diversos setores. Ferramentas capazes de automatizar tarefas, analisar dados, criar conteúdos e otimizar processos estão transformando a forma como empresas operam, se relacionam com clientes e tomam decisões. Mas diante de tantas novidades, surge uma dúvida comum entre empresários e gestores. A inteligência artificial já se tornou uma necessidade competitiva ou ainda é apenas uma tendência para o futuro? E como pequenas e médias empresas podem aproveitar esse movimento sem grandes investimentos? Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje Ademar Paes Júnior, especialista em inteligência artificial e CEO da Lives Hub. Ademar, bom dia, seja bem-vindo à Tribuna no Ar.
Olha, muito obrigado, bom dia Cris, bom dia ouvintes, é um prazer estar conversando com vocês.
Ademar, a inteligência artificial, a gente sabe que ela ainda pode ser considerada às vezes uma tendência ou ela já se tornou aí uma ferramenta indispensável para as empresas?
Olha, ela deixou já de ser tendência, né? Ela já é uma realidade, uhum. Né? As empresas estão em diversos graus adotando, né, desde pequenos, médios e principalmente grandes empresas já estão utilizando no dia a dia. E nós estamos utilizando também em muitos produtos que são consumidos no dia a dia pelas empresas. Existem muitos softwares que nós utilizamos às vezes softwares para emissão de nota fiscal, software para controle de agendamento, que já tem inteligência artificial embutida, às vezes a gente nem sabe, né? Já foi utilizada inteligência artificial em melhorias desses produtos, a gente também acaba não percebendo na ponta quando está utilizando, né?
Você citou, por exemplo, softwares, né? Quais outras áreas, por exemplo, dentro de uma empresa, Demar, que tem se beneficiado dessa aplicação também da inteligência artificial atualmente, que você tem visto, assim?
Olha, a gente tem visto aplicações em todas as áreas dentro da empresa, né? A gente tem, toda empresa, ela tem basicamente cinco grandes grupos, né, de atuação, né? Que é a área de estratégia, né? Que é para onde essa empresa está indo. Nós temos a área de operações, né, que é o que exatamente o que a empresa faz. Tem a parte administrativa financeira. Nós temos a parte de vendas, né, e comercial, né, e marketing, né, hoje marketing digital, inclusive. E nós temos também a parte de pessoas, né? Então, em todas essas áreas, desde a estratégia, quando você utiliza inteligência artificial, desde para fazer pesquisas de mercado, por exemplo, contratar serviços de empresas que usam IA para fazer pesquisa de mercado, para avaliar tendências setoriais, né? Na área operacional, você pode utilizar softwares que a gente chama de com a IA embedada, né? Que ela está dentro já dos softwares utilizados. No marketing isso está bombando, porque desde a IA que existe nas próprias redes sociais, né, que o marketing utiliza para se comunicar com o consumidor, até mesmo a IA dentro dessas ferramentas de mídias sociais, até empresas hoje que vendem softwares de IA para você otimizar a utilização dessas redes sociais, né? Dentro do mercado financeiro também, e dentro da área de pessoas, né, a gente também utiliza hoje aí inteligência artificial para analisar perfis, né, para ver se a pessoa está adequada ou não àquela função, né? Então hoje já está espalhada em várias áreas.
Ademar, quais são os principais erros que alguns empresários acabam cometendo ali ao tentar implementar, né, algumas soluções de inteligência artificial nos negócios?
Olha, eu não vou chamar exatamente de erro, né? Mas é algo assim que acaba sendo muito comum, que pela correria do dia a dia, o empresário acaba não se dedicando adequadamente a esse assunto, né? Uhum. Que é o assunto que realmente precisa receber atenção aí de todo microempresário, pequeno, médio, principalmente nas grandes empresas, né? Aliás, em todas, né? De maneira igualitária até. Então, esse acho que é o primeiro foco. Então, e aí o que acontece? Acontece um fenômeno, assim, às vezes de encantamento num primeiro momento, né? Você chega uma oferta, né? Ou às vezes ele vê pela internet, ou ele vê num anúncio, num evento, ou alguém vai presencialmente oferecer, né, uma ferramenta de inteligência artificial. Aí quem não tem assim um mínimo de literacia, inteligência artificial, acaba se encantando demais com aquilo e acha que aquilo pode resolver todos os seus problemas. E aí vem a segunda fase, que é uma fase de decepção, porque daí ele percebe que às vezes ele não tem alguém dentro da empresa que consiga utilizar, ele não sabe exatamente onde aplicar, né? E aí isso aumenta uma sensação de ansiedade, porque ele começa a ver que as coisas estão acontecendo e ele não sabe como utilizar e gera aquele medo, né? O americano chama de fear of missing out, né? Que é o medo de ficar de fora, né? De uma tecnologia, né?
Sim, sem dúvida. A inteligência artificial, você acredita que ela vai substituir os profissionais ou a tendência é que ela complemente? É a pergunta que todo mundo faz, né? Ou a tendência é que ela complemente, potencialize aí o trabalho humano?
Eu acho que existem, quando a gente começa a conversar sobre essa questão da substituição, nós percebemos, às vezes a gente acha que todos os setores, em todos os lugares, né, vão sofrer o mesmo fenômeno, né? Num grande centro tecnológico, né, num país super desenvolvido, eventualmente a substituição da IA por pessoas aliás, o contrário, a submissão de pessoas pela IA, ela pode se dar de uma maneira mais acelerada, né? À medida que você vai dividindo em diferentes contextos, né? Porque a IA depende muito do contexto também.
Sim.
Né? Aí você tem velocidades diferentes de adaptação. Agora, não há dúvida que a realidade atual da maior parte das ações que nós fazemos pode ser, especialmente as atividades repetitivas, pode ser plenamente substituída pela inteligência artificial. Agora, os conhecimentos obtidos e as capacidades que a IA traz para o ser humano certamente vão criar novas tarefas, novos horizontes, novos produtos, novas entregas que nós nem conhecemos ainda, né? Então, quantas coisas, por exemplo, na Revolução Industrial, que foram 100% substituídas, né, que era mão de obra humana, que foram 100% substituídas por mão de obra mecanizada, e os seres humanos, a partir dessa mecanização, a partir da máquina a vapor e tantas outras inovações, passou a desenvolver outras habilidades, a criar novos empregos, a criar novas funções, a melhorar a vida da humanidade de outras maneiras que não aquelas que vinha fazendo até então. Sim. Eu acho que a inteligência artificial tem que ser vista como um grande desafio, né? E acima de tudo, né, saber, né, como se posicionar. No curto prazo, o que eu recomendo para todas as pessoas é você identificar o que que você é melhor, né? O que que você faz que é mais personalizado e que você pode intensificar na sua atividade. O que você faz, assim, que você percebe que é muito repetitivo, né? Que às vezes você acha que você está assim numa zona, uma certa zona de conforto. Essa zona de conforto é a zona mais perigosa para ser substituída pela inteligência artificial.
Para uma empresa, por exemplo, que ainda não utiliza nenhuma ferramenta de IA, porque ainda existem essas empresas, qual que seria o primeiro passo para começar essa transformação de forma prática, de forma segura também, né, Ademar?
Perfeito. Eu acho que isso que você traz é algo assim que é muito do nosso Brasil, né? O Brasil, ele tem muitos cenários, né? Às vezes, quando a gente pensa, né, em grandes centros, né, como grandes capitais, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem ali uma grande concentração de grandes empresas, multinacionais, inclusive, mas às vezes a gente vai caminhando nas ruas, né, a gente vê pequenos negócios, pequenas empresas, né, uma lanchonete, uma loja, né, uma pequena empresa de serviços, né. Então, essa velocidade de implantação tem, obviamente, graus muito diferentes.
Sim.
O primeiro passo que eu recomendo, a primeira é você estudar os conceitos iniciais da inteligência artificial, através das redes sociais, através de vídeos, né? A gente tem hoje aí muita educação disponível, tanto no YouTube, no X, né? No próprio Google você localiza. Né? Então, pro pequeno que não tem recurso, né, buscar essa compreensão através de instituições que sejam reconhecidas, né, universidades, veículos de imprensa reconhecidos, né? E a segunda etapa é partir para a utilização dos modos menos dispendiosos, né, de assinatura, né, nas big techs, né? Você pode fazer uma assinatura, né, na OpenAI, você pode fazer uma assinatura. Sim. Na Anthropic, na Microsoft, na Google, de uma maneira de baixo custo. Nas médias empresas, aí você já pode contratar uma empresa especializada em reestruturação de inteligência artificial, especialmente através de agentes de IA, inteligência comercial, né, inteligência operacional através da inteligência artificial, para você melhorar, né, as suas operações. Não que você vá demitir imediatamente pessoas contratando inteligência artificial, mas nas médias empresas, né, pequenas, médias empresas, a capacidade de folha de pagamento às vezes é muito baixa, e às vezes você tem oportunidades de crescimento, mas está ali naquela fase de insegurança que...
Sim.
Não quer contratar mais uma pessoa porque tem medo, né, de questões às vezes trabalhistas, etc. mas você pode utilizar a inteligência artificial para justamente potencializar, como você mesmo trouxe, Cris, potencializar as tarefas dos funcionários que já tem, né, ampliar sua base de clientes utilizando a IA para potencializar o serviço dos funcionários que já tem.
Bom, nós conversamos com Ademar Paes Júnior, especialista em inteligência artificial, CEO da Lives Hub. Muito obrigada pela sua participação com a gente nessa manhã, Ademar.
Foi um prazer, que seja um ótimo dia para todos.
Até. Agora são 8:16.
Esta é a sua rádio, Antena 1.
Acompanhe agora a situação dos principais aeroportos.
No Galeão e no Santos Dumont, operação tranquila, sem imprevistos, com poucos atrasos, chuva fraca e manhã com névoa. Em Confins, situação normal com poucos atrasos nesta terça-feira. As condições podem mudar ao longo do dia.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Boa tarde, entrega pra Minas.
Hã? Como é que é? Pra quem?
Pra Minas e pra frente. A Codenge e o governo de Minas entregam o maior programa de esportes urbanos do país.
Mas como é isso?
É o Minas Urbano, trazendo incentivo ao esporte com construção e reforma de quadras e ações que beneficiam mais de 70 municípios.
Peraí, moço.
Filho, vem cá, arrumei um trem pra você fazer.
Codenge, abrindo caminhos pra Minas crescer. Governo de Minas.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Taylor Swift conquistou mais um marco histórico no Reino Unido. A cantora estreou no topo da Official Singles Charts com I Know It, I Know You, música criada para a trilha sonora de Toy Story 5, e chegou ao seu sétimo single número 1 no país. Com resultado, Taylor iguala nomes como Michael Jackson, George Michael e U2, que também alcançaram 7 músicas no topo da parada britânica. A artista também se tornou a primeira cantora internacional a emplacar 2 números 1 no Reino Unido este ano. A faixa foi escrita e produzida por Taylor Swift em parceria com Jack Antonoff e é apontada como uma aproximação da cantora com suas raízes country. Toy Story 5 estreia nos cinemas em 19 de junho e a música foi inspirada na personagem Jessie, apresentada em Toy Story 2.
Tribuna no Ar.
Harry Styles deu início no dia 12 de junho a sua residência no Wembley Stadium em Londres, abrindo a etapa britânica da turnê Together Together. A série terá 12 apresentações no estádio até o dia 4 de julho, todas com participação especial de Shania Twain. Com a temporada, Harry Styles estabeleceu um novo recorde em Wembley, tornando-se o artista com o maior número de shows no estádio em um único ano. A procura por ingressos foi tão grande que a residência, inicialmente anunciada em 6 datas, acabou sendo ampliada para 12 apresentações. No repertório, o cantor apresentou músicas do álbum Kiss All the Time, Disco, e sucessos como Golden, Adore You, Sign of the Times e Yes It Was. A mensagem também reforça a força do chamado turismo de shows, com impacto previsto em hospedagem, transporte, alimentação e consumo na capital britânica. Nos últimos anos, as terapias integrativas vêm conquistando cada vez mais espaço entre pessoas que buscam uma vida mais equilibrada e uma relação mais consciente com a própria saúde. A proposta dessas abordagens é olhar o indivíduo de forma integral, considerando não apenas os sintomas físicos, mas também aspectos emocionais, comportamentais e o estilo de vida. Nesse contexto, o autocuidado deixa de ser apenas uma prática ocasional e passa a ocupar um papel central na promoção do bem-estar, na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida. A ideia é estimular uma maior conexão com o próprio corpo e desenvolver hábitos que favoreçam a saúde de forma contínua. Para falar sobre esse assunto, vamos receber hoje a fisioterapeuta a doutora Selma Costa. Doutora Selma, bom dia, seja bem-vinda, viu?
Bom dia, que delícia estar aqui, é uma honra, viu?
Ah, a gente está feliz de te receber nessa manhã também, doutora Selma. Bom, quando a gente fala aí de terapia integrativa, do que exatamente a gente está falando, doutora? E por que que essas práticas, né, têm ganhado tanto espaço nos últimos anos?
Sim, a terapia, as terapias integrativas, elas trabalham o corpo físico, o corpo mental, o emocional e o energético. Uhum. Por isso que ela tem dado tanta importância, assim, porque ela trabalha o ser humano como um todo.
Bacana demais, hein? E qual que seria a diferença entre uma abordagem tradicional, né, de tratamento e uma visão mais integrativa da saúde?
Sim, normalmente a tradicional a gente trabalha mais focado num local, por exemplo, um ombro ou um fígado. E a terapia integrativa, ela trabalha numa visão micro e uma visão macro de tudo, né? Então ela vai trabalhar a origem da dor, não só o sintoma. Então, muitas vezes, a origem da dor não necessariamente é no local específico. Então, é uma pesquisa macro para saber como que realmente a pessoa está. De uma visão não só corporal, né? O físico. Sim. Como que está a história de vida dela, como que estão as emoções. E até esse equilíbrio energético dos chakras e tudo mais.
Fazer essa investigação desde lá de trás, né, doutora? Isso é importante, né?
Desde lá de trás. Muitas vezes tem até origem na barriga da mãe. Então a gente precisa investigar mesmo. Sim. Claro que a gente não vai dar um foco enorme nisso, mas procurar com mais minúcia e tudo. Por isso que ela acaba sendo um grande complemento. Até porque a Organização Mundial da Saúde, ela trabalha o bem-estar físico, mental e social.
O autocuidado, a gente sabe que ele tem sido cada vez mais valorizado, né? Mais discutido, não só nos ambientes corporativos, mas na vida pessoal também, né? Na prática, doutora Selma, o que que significa cuidar da saúde, né? De forma consciente, de forma preventiva?
Então, eu acredito que hoje, a grande demanda da questão da saúde mental, a gente precisa ter aquele start, né? Falar assim, opa, peraí, é estar no tempo presente. Então, esse autocuidado, ele traz desde sentir o sabor do alimento, ou de um espreguiçar, ou de sentir, nossa, como que eu estou nesse momento, ou de procurar uma terapia, de fazer uma academia. Mas eu sempre falo, não adianta só você ir para a academia com o corpo, vá com o corpo e com a alma, para que você possa realmente estar inteiro lá e ter os benefícios mesmo, a liberação de dopamina, endorfina, e para que a gente possa trazer esse equilíbrio melhor dentro da academia. Então, sim, assim, melhorar, né, ganhar o tônus, a musculação que você tanto quer, ou emagrecer, mas também melhorar a sua ansiedade, melhorar, ter o equilíbrio todo, né? Isso é muito importante e muito potente.
Agora, a gente sabe que tem várias opções dentro da terapia integrativa, porque o estresse, né, a ansiedade, essa rotina acelerada que as pessoas têm, tem impactado diretamente a saúde aí de todo mundo. Como que as terapias integrativas, elas podem ajudar nesses casos mesmo, doutora?
Sim, então, eu dou uma dica que é assim, parece besta, mas não é. Não deixa de ser uma meditação ativa.
Uhum.
Dentro da sua refeição, escolha um alimento e feche os olhos e sinta esse alimento. É estar no tempo presente, porque a gente está tão acelerado que a gente está comendo no celular, prestando atenção no que você vai fazer depois.
Verdade.
E sente o momento. Então, olha que você perde essa oportunidade de estar no tempo presente. Então saboreie um alimento. Antigamente eu falava para saborear o prato todo, agora já não precisa mais. Por um eu já tô feliz.
Boa, é uma boa dica, viu? Muitas pessoas também procuram ajuda apenas quando elas já estão doentes, né? Elas vão levando, 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 e aí quando resolve dar o grito de socorro, já está dentro de uma situação preocupante. Como estimular uma cultura de prevenção, de promoção à saúde, doutora Selma?
Nossa, esse daí eu acho que é o mais difícil, infelizmente. Porque normalmente, olha, eu trabalho com isso há 27 anos. E há 27 anos eu busco, coloco uma campanha da prevenção que é menos gasto, inclusive financeiro, quando você faz a prevenção.
Não é?
Mas as pessoas fazem, tá bom. E procuram normalmente, né, espaços como o meu, para que trabalhe no momento em que a pedra está no sapato. Infelizmente, a gente espera chegar no último para procurar ajuda, né? Então, assim, eu entendo que se você trouxesse autocuidado, eu desenvolvo muito um trabalho com pílulas de autocuidado, que são, por exemplo, sentir o sabor, o espreguiçar, eu uso uma colher de pau para estimular, enfim, são coisas simples que exigem de você 1, 2, 5 minutos, o tempo que você tiver ao longo do dia, para que você previna e realmente tenha essa autorregulação, para que não chegue no estresse absurdo e você tenha um afastamento no trabalho. E é esse o trabalho que eu acabo desenvolvendo, e a minha placa maior é essa, assim, vamos Sim. prevenir com essas pequenas pílulas. Não precisa antes a gente fazer coisas mirabolantes, não. Se você fizer, tira 2 minutos em cada 2 horas, poxa, não é nada, né? E a gente pode mudar a nossa vida.
Sim.
Porque no final do dia a gente vai estar muito melhor.
As terapias integrativas, doutora Selma, elas podem, por exemplo, complementar tratamentos médicos convencionais? Como é que essa integração acontece de forma segura?
Sim, claro, porque muitas vezes é importante que ele vá, tem uma doença específica, e que a gente pode, dentro, com a ajuda desse trabalho, com os sintomas, essa melhoria desses sintomas, a gente vai fazendo uma investigação e vai trabalhando como um todo. Claro que depende de cada um, tem pessoas Sim. que vão lá para cuidar o próprio sintoma, e tudo bem, porque é um momento da pessoa. Sim. Mas se a pessoa quiser investigar um pouco mais e trabalhar essa origem para que não venha mais, ou que pelo menos retarde, a gente faz um outro trabalho que é muito mais abrangente, né? Só que aí precisa de coragem e de autorresponsabilidade.
Sim, sem dúvida. Só para a gente concluir, doutora Selma, qual que seria, assim, o primeiro passo para quem deseja desenvolver uma relação mais saudável com o próprio corpo, incorporar esse autocuidado aí no dia a dia?
Estar presente no seu corpo. Então, assim, fecha seus olhos, sente como que tá a sua cabeça, o pescoço, sentir mesmo, sabe? Como que tá o tronco, o quadril, coluna, a perna, pés. Isso já vai te trazer pro tempo presente, porque você vai resgatar o seu corpo. Então, você vai sair um pouco, acolhe seus pensamentos, não tem problema, porque muita gente fala, eu penso demais. Não tem problema, acolha e traga nesse equilíbrio entre o pensar, o sentir e o agir. É pegar nas mãos o que você tem. Então, assim, nossa, eu tenho consciência de que realmente eu estou exagerando. Dá um passo para trás, né? Vamos lá, vamos trazer essa consciência do corpo. Trazer essa consciência do corpo é meio que de resgatar das suas emoções, dos seus pensamentos exagerados, acelerados. Ele vai fazer com que você trabalhe esse equilíbrio.
Sim. Bom, nós conversamos com a fisioterapeuta, a doutora Selma Cosso, falando sobre as terapias integrativas que estão ganhando cada vez mais espaço, né? Reforçando o papel do autocuidado aí na promoção da saúde. Muito obrigada pela sua participação de hoje, doutora.
Obrigada, prazer foi todo meu. Lindo
Até.
Dia.
Até. Tchau. Agora são 8:30.
Você sabia que o Brasil produz mais de 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano? E sabia que, graças aos catadores, parte disso pode ser reciclado? Pois é, enquanto a maioria nem percebe, esses trabalhadores ajudam a limpar cidades, proteger o meio ambiente e movimentar a economia, transformando o descarte em matéria-prima, renda e dignidade para suas famílias. Faça o descarte corretamente e valorize as catadoras e catadores. O resíduo que você separa vira renda nas mãos de quem recebe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir como a Hélida está feliz, ex-aluna do programa Trilhas de Futuro.
Uma amiga minha, ela me apresentou o Trilhas de Futuro. Então eu me inscrevi e consegui a bolsa de técnica em estética. Aos poucos eu pude entender aquilo que eu queria de verdade. Eu queria cuidar das pessoas.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Hélida, em programas como Trilhas de Futuro, onde mais de 100 mil jovens já se formaram em cursos técnicos gratuitos.
Através do programa Trilhas de Futuro, eu poderia ter uma oportunidade de me ingressar no mercado de trabalho. E eu acho que todo jovem tem que ter essa oportunidade, porque assim como mudou a minha vida, é possível mudar a vida de muitas jovens.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
FM 91.3 Antena 1. Antena
1. Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O artista Monk leva para dentro das paredes do Fórum da Cultura obras que se aproximam da arte urbana presente em muros e postes de Juiz de Fora. A exposição Anônimo entra em cartaz nesta terça-feira e é a primeira do artista visual. A escolha do nome Anônimo para a mostra está relacionada à escolha do próprio artista, que prefere permanecer anônimo. Esse projeto ele nasce do entendimento de que a arte não precisa de um nome para existir. Não me apresento como artista, mas como alguém que ama profundamente a arte e acredita em seu poder de comunicação, transformação e pertencimento. Ele diz que sempre gostou de fazer arte para as ruas e esse foi o foco inicial, conta ele em nota encaminhada à imprensa. As obras foram criadas entre 2023 e 2026 e continuam com materiais acessíveis e ressignificados, como papelão reciclado, papel, MDF, tinta acrílica, tinta spray e giz de cera. Uma escolha que dialoga com a ideia de simplicidade, reaproveitamento e aproximação da arte com o cotidiano. O artista se utiliza de elementos presentes nas ruas de Juiz de Fora para compor as obras, como a figura de um rato, a sua marca registrada. O Monk, ele também dá um tom e profundidade para o universo com a criação do personagem Moon Man, frequentemente presente em várias obras.
Tribuna no Ar.
A Prefeitura de Juiz de Fora promove no próximo sábado, dia 20, uma grande celebração pelos 176 anos do município. A programação gratuita acontece na Praça Clodesmit Reane, em frente ao Santa Cruz Shopping, e reúne atrações que valorizam a cultura urbana, a diversidade e a produção artística local. As atividades começam às 16h com uma mostra de hip hop com apresentação cultural de MCs. Em seguida, a partir das 18h, acontece o baile da Benemérita, um dos eventos mais aguardados da cidade, reunindo música, dança e celebração popular. Nele, a juiz forana MC Chuchu, reconhecida nacionalmente como uma das principais vozes da cena periférica e independente do país, sobe ao palco levando a sua trajetória marcada pela representatividade LGBTQIAPN+, performances vibrantes e defesa da diversidade. Encerrando a programação às 21h, o público acompanha o show de Flávio Renegado. Nascido em BH, o artista é um dos principais nomes do rap brasileiro contemporâneo, conhecido por transitar entre rap, MPB, reggae e música eletrônica. Sua carreira é marcada por letras de forte conteúdo social e por parcerias com importantes nomes da música nacional. A celebração integra as festividades do aniversário de Juiz de Fora e convida a população a ocupar os espaços públicos em uma programação que valoriza a cultura, a diversidade e a identidade da cidade.
Pergunte ao doutor, com o Hospital Monte Sinai.
Estamos começando mais um Pergunte ao Doutor e hoje nós vamos falar sobre os avanços que estão transformando a ortopedia e trazendo mais precisão, segurança e qualidade de vida para os pacientes. Lesões no ombro e no cotovelo estão cada vez mais frequentes, seja entre atletas profissionais, praticantes de atividades físicas ou até mesmo entre pessoas que enfrentam problemas relacionados ao envelhecimento e ao desgaste natural das articulações. Ao mesmo tempo, novas tecnologias, técnicas minimamente invasivas e recursos da medicina regenerativa vêm ampliando as possibilidades de tratamento e recuperação. E para conversar sobre esse tema, a gente recebe hoje o Dr. José da Mota Neto, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo e integrante do corpo clínico do Hospital Monte Sinai. Dr. José, bom dia, seja bem-vindo, viu?
Bom dia, Cris, obrigado aí pelo convite, poder estar aqui falando para vocês a respeito desse tema, que já faz parte da minha vida há aproximadamente 22 anos.
Olha, é muito tempo. Bom que a gente vai falar com experiência aqui, né, doutor? Isso. Doutor, modalidades, por exemplo, como beach tênis, né, vôlei de praia, musculação, ganharam muitos adeptos nos últimos anos, a gente tem acompanhado isso. O senhor tem observado um aumento de lesões aí de ombro e cotovelo no consultório?
Estatisticamente não ocorre esse aumento específico por conta dessas modalidades, mas toda vez que é inserida uma nova modalidade na população em geral, né? Como por exemplo, há alguns anos houve a introdução do CrossFit, por exemplo, e aí sim foi um grande aumento no número de pacientes queixando problemas no ombro e cotovelo, não por conta do esporte fazer aumentar a chance de ter um problema. Mas basicamente porque pessoas que não estavam habituadas a praticar esse esporte iniciaram de maneira, vamos dizer assim, um pouco sem preparo para poder ingressar nesse tipo de esporte, né? Todo esporte, ele gera um mecanismo de lesão, independente qual esporte seja, né? E alguns têm peculiaridade pelo ombro, como por exemplo, tênis, a própria natação, o crossfit, o beach tênis. E esses esportes, né, relacionados ao gesto esportivo, eles propiciam lesões que, quando o organismo não está preparado para desempenhar aquele gesto esportivo, acaba acontecendo, sim, de gerador e algum problema, né?
E quando um paciente, doutor José, chega com dor, né, ou limitação aí de movimento, como é que é feita essa avaliação para definir se o tratamento vai ser clínico, se vai ser cirúrgico?
Da mesma forma que em outras áreas da medicina, a gente sempre diz que a clínica, ela é soberana. Então, um exame físico apurado, a história que o paciente conta, o conhecimento do próprio médico a respeito do gesto esportivo daquele esporte especificamente, ou se a doença for uma doença degenerativa, a história do paciente, a história familiar desse paciente, isso tudo conta para a gente poder fazer o diagnóstico. E os exames complementares, aí cada esporte ou cada lesão tem um exame complementar mais específico, onde que a gente vai contribuir dentro de scores, né, que são pontuações que a gente tem bem objetivas para dizer se uma lesão ela possa ser cirúrgica ou não. Tá? E pelo menos no meu princípio, eu tento sempre ao máximo propor para o paciente as opções que tem com os percentuais de chance de tratamento e resultado ou complicações, e sempre primar desde o tratamento mais clínico até, por exemplo, chegar numa possibilidade cirúrgica. Sim.
Agora, a gente sabe que a tecnologia também tem revolucionado muito, né, as áreas da medicina, diversas áreas, inclusive. Como que essas ferramentas modernas, doutor, ajudam no planejamento das cirurgias, né, na previsibilidade dos resultados também?
Nossa, ajudam demais, Cris. Eu sou de uma época onde que, quando eu fiz a minha formação em São Paulo, em residência em cirurgia do ombro e cotovelo, eu cheguei a fazer, por exemplo, um procedimento para o manguito rotador de maneira aberta, que à época era o melhor que existia.
E isso aí, foi quando? Década de 90, talvez? 2000?
É, início de 2000.
2000, né?
E aí, quando a gente observa a evolução em tão poucos anos, né, para a medicina, vamos dizer assim, 20 anos, hoje já a artroscopia é um método minimamente invasivo, consagrado. Onde o maior benefício para o paciente é a redução do nível de dor nesse tipo de cirurgia, tá? Antigamente, só para a gente imaginar, a gente tinha que fazer uma incisão, abrir a musculatura propriamente dita para poder chegar no manguito rotador. E hoje a gente consegue, com furinhos bem pequenininhos, colocar uma câmera, ter uma visão 360 de dentro da articulação, fazer o reparo da lesão com a mesma precisão que a gente faria de maneira aberta. Então, hoje é considerado o padrão ouro, realmente, quando pensamos em procedimento cirúrgico.
E acredito até que a recuperação do paciente seja melhor, né, doutor?
Muito melhor, mais rápida. Né? O tempo de imobilização aí dentro da técnica de reparo. Nós temos algumas peculiaridades, como, por exemplo, o reparo em dupla fileira, que dá mais segurança para a gente mandar esse paciente para uma reabilitação mais precoce. Então, o tempo de imobilização, ele realmente é bem menor. Um paciente com dupla fileira, a gente imobiliza hoje em torno de 15 dias só. Uhum. Então, é um paciente que tem um ganho no nível de satisfação e no nível de qualidade de vida muito maior até do que a gente fazia no início da artroscopia, né? Que se imobilizavam seis semanas.
Pois é, e falando em artroscopia, a gente sabe que ela é utilizada, né, cada vez mais e tal. Quais são os benefícios dessa técnica em relação, por exemplo, aos métodos cirúrgicos tradicionais? Isso. É o mesmo esquema por exemplo, da lesão do manguito rotador.
Uhum. Então, como eu havia falado, além do principal benefício ser a redução do nível de dor no pós-operatório imediato desses pacientes, né? Hoje os trabalhos já mostram pra gente que lesões que não eram possíveis de ser identificadas, que a gente chama de hidden lesions, que são lesões escondidas, como, por exemplo, lesão do subescapular, lesão do bíceps, que eram lesões associadas com a lesão do manguito rotador e que eram subdiagnosticadas e subtratadas. E, às vezes, por isso o resultado da cirurgia, às vezes, não trazia tão grandes benefícios como hoje em dia.
Sim,
então,
sim.
Além da redução da dor, na minha opinião e também o que os trabalhos mostram é que nós temos uma ampliação da capacidade de tratamento das lesões.
Muito se fala hoje sobre a medicina regenerativa, né?
Sim.
Como que essas terapias biológicas, os recursos regenerativos, eles vêm sendo aplicados, né, no tratamento de tendões, de cartilagem, enfim?
Bom, eu sou entusiasta da regenerativa já há muitos anos, né? Tanto que eu tenho também uma formação em medicina marítima e hiperbárica, onde que o tratamento com a oxigenoterapia hiperbárica, ele compõe esse tratamento regenerativo pelo próprio conceito do tratamento, né? E hoje a terapia regenerativa dentro da ortopedia, principalmente em atletas de alto rendimento, elas compõem um dos principais arsenais não operatórios para tratamento dessas lesões, que vão desde a aplicação de ácido hialurônico simples, tá? Passando por plasma rico em plaquetas, aspirados de medula óssea, gordura, além do uso de peptídeos e outras exossomos, outras tecnologias que, principalmente fora do Brasil, já compõe em muitos países uma ferramenta do arsenal terapêutico. Aqui no Brasil a gente ainda tem a barreira ainda de pesquisas, barreiras regulatórias, mas são tratamentos que, na minha visão, é questão de tempo, eles vão estar disponíveis para toda a população realmente.
Bacana demais. Bom, nós conversamos com o Dr. José da Mota Neto, ortopedista, especialista em ombro e cotovelo, falando sobre as novas tecnologias que transformam aí as cirurgias de ombro. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje, viu?
Por nada, bom dia a todos.
Bom dia.
Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
Agora são 8h44.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
Você, assim como eu, não abre mão de levar o melhor para sua mesa. O recado hoje é especial porque a gente vai falar da terça e quarta na Feira do Bahamas e do Bahamas Mix. É isso mesmo, são dois dias inteiros com ofertas imperdíveis em frutas, legumes e verduras. Olha só quanta promoção, gente. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$11,99, limite de 3 cartelas por cliente. Alho importado a cada 100 gramas, R$1,49. Maçã Fuji, R$4,99 o quilo. Mexerica Pocã, R$2,99 o quilo. Pão de forma tradicional 400 gramas ou bisnaguinha 240 gramas Visconti, R$4,99. Então, não perca tempo e marque esse golaço, viu? É para você abastecer a geladeira pagando pouco. Terça e quarta na feira no Bahamas e Bahamas Mix, tudo fresquinho para encher o carrinho. Ofertas válidas para as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O projeto Tela Brasileira exibe na próxima terça-feira, hoje, o filme Marte 1, dirigido pelo cineasta mineiro Gabriel Martins. A sessão acontece às 19h no Cinema Alameda, na Estação das Artes, com entrada gratuita. Lançado em 2022, o longa acompanha a história de uma família negra da periferia de uma grande cidade brasileira em meio a desafios pessoais, sonhos e transformações sociais. O filme teve estreia mundial no Festival de Sundance e foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar de Melhor Filme Internacional. Marte 1 também recebeu importantes prêmios no Brasil, incluindo reconhecimentos no Festival de Gramado e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A sessão integra a programação da Tela Brasileira, iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora para ampliar o acesso ao cinema nacional.
Tribuna no Ar.
O grupo Mulheres do Samba se apresenta nesta quarta-feira, amanhã, às 18h30, no Cine Teatro Central. A apresentação integra o projeto Palco Central, tem entrada gratuita e os ingressos já podem ser retirados na bilheteria do teatro. O espetáculo celebra a memória e a força das mulheres na história do samba brasileiro, com um repertório inspirado em artistas como Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Elza Soares, Beth Carvalho, Clara Nunes, Leci Brandão e Alcione. A apresentação também valoriza a produção da Zona da Mata com sambas de nomes ligados à região. O show terá participação de integrantes do movimento Samba das Mulheres na Praça JF, incluindo mulheres com diferentes tipos de deficiência, além da maestrina e pianista Ellen Barra, que vai reger um coral feminino. A apresentação contará com intérpretes de Libras durante todo o espetáculo, reforçando a proposta de diversidade, acessibilidade e protagonismo feminino. A chegada do inverno, é comum aumentar o número de pessoas com sintomas respiratórios como nariz entupido, coriza, espirros, tosse, sensação de pressão na face. Para quem sofre com rinite alérgica ou sinusite nessa época do ano, costuma ser ainda mais desafiador. O tempo seco, a permanência em ambientes fechados e a maior circulação de vírus favorecem, né, o agravamento aí dos sintomas, podem impactar diretamente a qualidade de vida. Mas afinal, por que que o frio provoca essa piora? E o que que pode ser feito para prevenir, né, as crises e manter a saúde respiratória no dia, durante os dias mais frios, por exemplo? E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a médica otorrinolaringologista, doutora Kênia Chaves. Doutora Kênia, bom dia, bem-vinda, viu?
Bom dia, Cris, obrigada. Vamos falar desse assunto que tá muito em voga, né? Ontem começou a chover, baixou a temperatura.
Tem muita gente já passando perrengue, né,
doutora? Já tem muita gente precisando procurar saber como que vai melhorar nessa parte.
Doutora, por que que os casos de rinite, de sinusite costumam aumentar ou piorar, né, durante esse período de frio?
Então, são dois fatores. O primeiro é o próprio clima, que é mais frio e mais seco. É, o que acontece? Qual é a função do nariz? É aquecer o ar e umidificar. Então, no verão, ele tá lá tranquilo, não trabalha quase nada. Agora, no inverno, ele trabalha em dobro e mesmo assim não fica, como a gente diz lá, aquela Brastemp. Não fica lá aquela belezura, fica mais ou menos ainda.
Verdade.
Então, agora, no inverno, ele trabalha em dobro e só o fato dele, pra ele conseguir isso, aumenta a circulação de sangue no nariz, então ele fica mais inchado por dentro, ou seja, nariz entupido. E produz um pouco mais de secreção, então já começa aquela rinorreia, aquela aguinha pingando do nariz. E para ajudar, a gente ainda tem os nossos hábitos. O que que a gente faz no inverno? Fica todo mundo junto, em ambiente fechado.
Verdade.
Pega aquela coberta que tá lá no guarda-roupa desde o ano passado.
Nossa.
Pega aquela blusa de frio que tá no guarda-roupa desde o ano passado também. Então, tudo são coisas que aumentam a chance de ter tanto infecção, que é a sinusite, quanto alergia, que é a rinite alérgica.
Verdade. Existe diferença entre uma crise de rinite, um sinusite, um resfriado comum? Como que a população pode identificar?
A maioria das pessoas não sabe, mas é simples, tá? Então, vamos lá. Rinite é alergia. Então, a pessoa tá coçando o nariz, tá espirrando, tá aquela aguinha saindo do nariz e, às vezes, também o olho tá coçando, tá vermelho, tá lacrimejando, tá? É alergia, é causado então por exposição a pó, poeira, produto de cheiro forte, pelo e mofo, em quem tem um componente genético para isso, né? Não é para todo mundo.
Sim.
Já a sinusite é uma infecção causada por bactérias. Então, infecção causada por bactéria dá o quê? Febre, dor de cabeça, aquele catarro grosso, amarelo, verde, mas ao mesmo tempo bem limitado aqui no nariz, tá? Agora, o resfriado, ele é uma infecção viral. E é uma infecção viral de vias aéreas superiores, o pescoço para cima. Então é uma infecção leve. É comum ter uma dor, começar com uma dorzinha de garganta, um corpo meio ruim, mas ao mesmo tempo você consegue seguir a vida, um pouco mais de tosse. Então são sintomas mais leves, mas que não pega só o nariz, pega a garganta também. E aproveitando, ninguém sabe.
Ah.
E a gripe, qual é a diferença disso? É a mesma coisa? Não. A gripe é causada por vírus mais específicos e ele pega também o pulmão. Por isso que a gente usa a vacina. Porque o nariz é ruim, mas a gente segue a vida. Agora o pulmão a gente interna. O pulmão já é mais arriscado. Tá.
Nossa, tá explicadíssimo. Quais são os sintomas, doutora Kênia, que merecem mais atenção, indicam a necessidade de procurar um especialista? Porque o pessoal vai muito na automedicação, né?
O que é um problema, mas assim, o que que fala pra gente, eu preciso procurar um médico pra ontem? Se você tem rinite alérgica, é quando você tem sintomas mais de quatro ou mais dias por semana. Isso a gente já classifica como rinite persistente. Ou seja, aquele remedinho todo dia já não vai resolver mais. A gente precisa fazer um tratamento preventivo, tá? E se você tem sinusites, usa antibiótico mais de 3-4 vezes por ano, também é necessário fazer um tratamento preventivo, tá?
Esse tempo seco que a gente tá, igual você falou, os ambientes fechados, eles contribuem para esse agravamento dos problemas respiratórios. De que forma que isso acontece? Tem alguns hábitos simples assim que a gente pode fazer para prevenir isso?
São duas doenças diferentes. Né? Uma é alérgica, outra é infecciosa. Uhum. Mas o que a gente pode fazer para evitar as duas? Ambiente bem arejado. Isso. Então, porta aberta, janela sempre aberta.
Abre a janela.
Abre tudo. Uhum. E outra coisa também, lavagem nasal. E ao contrário do que o pessoal fala na internet, a gente não precisa fazer aquela lavagem nasal vigorosa, com aquelas garrafinhas, com um tantão de água. Se você não tá sentindo nada, só preventivo, lavar o nariz com uma seringuinha pequena, ou mesmo com aqueles dispositivos que parecem um desodorante, que é o jato contínuo, que é super tranquilo de ser feito, já é suficiente. Agora, se você tiver uma crise, aí sim você precisa lavar com aquela garrafinha com uma quantidade grande de água, tá?
Sim, sim. Agora, tem uma questão, doutora, a gente falou sobre a automedicação, né? Que é um perigo e tal. Essa automedicação com descongestionamentos nasais, quais são os riscos desse hábito? Porque a gente sabe que tem um sorine da vida aí, que a pessoa vai pingando aquilo à torta e à direita,
vai indo. Em geral, essas gotas nasais, por exemplo, existe o risco da pessoa que é hipertensa, que é extremamente comum, né? E da pessoa que tem problema cardíaco. Essas doenças podem ser descompensadas por essa gotinha nasal, que a gente não dá nada por ela. Acha que é simples, que não tem problema nenhum, mas pode descompensar tanto pressão alta quanto cardiopatia. Então, para pessoas que têm pressão alta e problema de coração, não deve usar nunca, tá? Sim. Mas para a população em geral, o maior risco é de vício, entre aspas, né? Porque aquele remédio, ele tem um efeito muito rápido, ele descongestiona na hora, mas quando acaba o efeito dele, ele congestiona, o nariz entope em dobro. Nossa, do que tava antes.
Tá vendo?
Aí o que que você faz? Aplica a gotinha de novo. E quando você vai ver, você já tá usando 3, 4, 5 vezes no dia sem perceber. E eu falo que o pior de tudo é que aquilo custa 3 por R$10.
Nossa,
então, desde que
perigo.
Desde que eu sou médica, que isso custa, tudo aumenta menos isso. Continua.
Nossa,
custando 3 por R$10.
Gente, é,
então é de fato muito acessível, mas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado.
Sim. Só pra gente concluir, doutora Kênia, qual que é a principal orientação para quem deseja passar pelo inverno com mais conforto, com menos sintomas respiratórios aí?
A minha orientação é: não deixe para depois. Comece agora. Quanto antes você começar a prevenção, melhor. Então, a gente está naquela fase de começar as temperaturas baixas. Então, já vai lavar a roupa de cama que está em casa, a roupa de frio que está lá na sua casa guardada. Já vai no médico, otimize os seus exames de sangue. Já comece o tratamento preventivo. Porque quem tem rinite e sinusite sabe, é uma época difícil. É. Quanto antes começar o tratamento, melhor. A prevenção, na verdade, melhor, né?
Bom, nós conversamos com a doutora Kênia Assis Chaves, médica otorrinolaringologista, falando sobre as prevenções aí relacionadas aos problemas respiratórios no inverno. Doutora, obrigada pela sua participação, viu?
Por nada, até a próxima.
Até. Agora são 8h57.
Previsão do tempo.
A semana em Juiz de Fora será marcada por queda gradual das temperaturas, predomínio de nebulosidade e possibilidade de chuva isolada. Segundo o IMET, as condições do tempo permanecem influenciadas pela circulação dos ventos e pela umidade em médios níveis da atmosfera, favorecendo a formação de nuvens e precipitação aí em grande parte de Minas. Hoje a temperatura cai para valores entre 16 e 22 graus. A previsão indica céu encoberto, possibilidade de chuviscos, como a gente já está vendo aí, mantendo a sensação de tempo fechado. Quem tem as informações é o meteorologista Lisandro Gemiak.
Nesta terça-feira e ao longo da semana, a perspectiva é de diminuição gradual da umidade do ar, né? E com isso diminui a incidência de nuvens também em grande parte do estado de Minas Gerais, incluindo a zona da Mata Mineira. Então, a perspectiva ao longo da semana é de diminuição na chance de chuvas, embora ainda nesta terça-feira a gente tenha alguma possibilidade de chuvas isoladas na região da zona da mata. Então, a previsão para terça-feira em Juiz de Fora e toda a região é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Se vierem, vão ser fracas e isoladas. A temperatura variando dos 15 aos 24 graus na terça e na quarta, né? A partir de quinta-feira a gente tem uma pequena queda nas temperaturas aí na zona da mata, então deve cair de 3 a 5 graus. Então, ficando na casa, a mínima na casa dos 12 e a máxima alcançando 20, 21 graus. Mas nesta terça e quarta-feira ainda fica a temperatura mínima na casa dos 15 graus e a máxima entre 23 e 24 graus. Não há perspectiva de grandes chuvas, assim, grandes acumuladas, né? Então, se tiver, que vai ser aquela chuva fraca e isolada, muito por conta da circulação atmosférica, que vai jogar um ar mais úmido aí de origem oceânica. E ao longo da semana a tendência é que diminua essa nebulosidade e essa umidade que vai ficar atuando pelo menos no início dessa semana. Para o programa Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima é em portal.inmet.gov.br.
Tribuna no Ar, com Cris Rubines.
Bom, eu fico por aqui, agora você acompanha o painel com Paulo César Magela. Bom dia.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, bom dia a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Vamos ao painel desta terça-feira. A Polícia Federal já disse não ao relatório apresentado pelos advogados do banqueiro Daniel Vorcaro. E amanhã, provavelmente, a Procuradoria-Geral da República deverá fazer o mesmo, porque os documentos que ele apresentou até agora foram considerados inconsistentes e sem qualquer novidade, embora ele tenha apresentado até alguns outros nomes. Mas ainda não é o suficiente para que a Procuradoria também acolha a sua delação premiada. Mas a decisão final caberá ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso. Uma outra matéria que você vai encontrar no painel é a digitalização do cartão.